Jornalismo. 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 Universidade FM. Entrevista. Universidade FM. Universidade FM.
Eu sou Adalberto Júnior, do Jornalismo 106, e conforme prometido, a gente vai fazer uma entrevista aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o reitor Natalino Salgado, que vai falar sobre o dia, tudo que diz respeito ao rim, que esse é o órgão extremamente importante para o nosso corpo humano, enfim, essa campanha mundial também que alerta para a importância da saúde dos rins. E vamos conversar agora com o reitor Natalino Salgado. Reitor, bom dia, muito obrigado pela presença aqui na nossa Rádio Universidade para falar justamente sobre saúde, que é uma expertise também do senhor. Bom dia.
Bom dia, Adalberto e senhores ouvintes, amigos, sobretudo aqueles ouvintes da nossa Rádio FM, nossa Rádio Universidade. É sempre um prazer aqui estar presente aqui conversando com vocês.
Maravilha, maravilha, reitor. Antes da gente falar especificamente sobre as questões relacionadas ao Dia Mundial do Rim, também o trabalho do Hospital Universitário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da Covid-19, né? Por conta da pandemia que estamos vivendo, os números estão se agravando, a própria universidade está tomando aí várias medidas um pouco mais restritivas, não é isso? Acompanhando o que várias instituições estão apontando como preocupantes, né? O próprio núcleo de modelagem da Universidade Federal aí, com o professor Antônio Augusto Moura, mostrando os números, né, que são preocupantes. E, reitor, ontem a gente chegou aí a um número bem alto, muito alto, foi o mais alto até o momento, de mais de 2.300 mortes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essas questões, antes da gente ir especificamente ao Dia Mundial do Rim, por favor.
Adalberto, a situação é de colapso total. A situação, eu diria para você, que é um sentimento de preocupação extrema que está acontecendo com a pandemia no nosso país. Nós estamos observando aí que mais de 90% dos nossos estados já estão com um crescimento exponencial do dia a dia, da ocupação dos leitos, com mais de 90%, e já temos, antes acontecia só em Manaus, vários estados estão com esse colapso. Quando se fala em colapso, é porque você não tem mais vaga para internar o doente em UTI e ele morre por falta de ar em unidades improvisadas, intermediárias, ou então numa maca, nos corredores dos hospitais. Então, nós estamos vivendo um estado de guerra, que vamos salvar alguns e outros vão indo embora, entendeu? Mais cedo do que era previsível. É uma situação de extrema gravidade. A universidade, desde o início, nós montamos, em que eu fechei a universidade e implantei o lockdown na universidade, por 60 dias, suspendi o calendário acadêmico, quando nós, lá em março e abril. E eu tenho dito que nós pecamos desde o início, né? Porque não era nem para ter carnaval no mês de fevereiro de 2020. E aí nós não saímos da primeira onda e agora nós estamos no repique dessa primeira onda e os dados são assustadores. Nós estamos a todo dia superando tudo que se aconteceu no mês de julho, que foi o pico maior daquela primeira onda. E a previsão é que nós podemos chegar até 4 mil mortes. Hoje, no mundo, nós estamos em primeiro lugar em transmissão e morte, porque os outros países já estão conseguindo vacinar e, ao mesmo tempo, estão conseguindo fazer seu lockdown, mesmo que, às vezes, é temporário, abre e fecha, mas controlando, de certa forma, estão conseguindo controlar. No Brasil, há uma resistência grande, falta planejamento, e não há uma coordenação nacional, então, cada estado faz da sua forma, e o que se percebe é que não está surtindo impacto e a cada dia a situação faz piorar. Então, eu não sei hoje dizer onde é que nós vamos parar. A universidade, nós criamos desde o início um comitê, o COI, né? É um comitê operativo para acompanhar isso de perto. A gente faz um monitoramento fino, tanto que nós sempre estamos nos antecipando nas nossas, né, nas nossas portarias, nas nossas condutas no âmbito da universidade. E eu dei um aperto maior, né, no controle do fluxo e presença das pessoas para proteger a vida em primeiro lugar, em primeiro plano. O professor Antônio Augusto, desde o início, nós o convocamos para ele participar com os conhecimentos que ele tem de epidemiologia, monitorar isso, que ele tem estudos matemáticos, né, indicadores precisos, e nós temos possibilidade de antever o que vai acontecer amanhã, estatisticamente. E ele montou uma equipe com outros professores da área de computação, de matemática, e com epidemiologista, ele analisa os dados e tem colaborado efetivamente para nós possamos estabelecer as normas e condutas no âmbito da universidade. Eu, resumindo, eu te diria que é extremamente preocupante o que está acontecendo no Brasil.
Reitor, o senhor acredita que...
Opa. Até porque não tem outro caminho a não ser hoje ter um controle rigoroso desse fluxo de pessoas, do distanciamento, né? Do uso de máscara cada vez mais, com mais cuidado, né? E a vacina, nós temos que acelerar a vacina. Nós não podemos manter vacina estocada, nós temos que fazer uma força-tarefa, task force, mobilizar a sociedade, associações, sindicatos, entendeu? Premiar o prefeito que mais vacinar, vamos lá, estimular a vacinação. Temos que vacinar, é o único caminho, não tem outro caminho. Porque não tem tratamento, não tem um tratamento efetivo ainda, entendeu?
Sim.
Qualquer medicamento que se possa usar, ele pode atenuar, ele pode ajudar, entendeu? Minimizar o impacto da doença, mas tratamento nós sabemos que não existe tratamento, tratamento só vacina. E a vacina, ela vai usar o nosso organismo para induzir anticorpos neutralizantes, que esses anticorpos vai se ligar às partículas do vírus e aí anular, entendeu? O vírus para que ele não entre na célula e se multiplique. Então, isso é uma guerra em que o conhecimento médico, a imunologia, a ciência, foi muito célere no mundo inteiro, nunca se viu tanta cooperação internacional, que hoje nós estamos com uma escala de mais de 30 vacinas que estão saindo aí, já em estudos, e já temos no mínimo mais 10 ou 15 já se disponibilizando, e o Brasil tem que correr, é uma competição internacional. Nós temos que investir muito na ciência para servir de exemplo que nas próximas pandemias o Brasil tem autonomia de produzir a sua vacina. E nós temos cérebro, temos ciência e temos laboratório suficiente para isso. Nós precisamos ter um estímulo e investimento a médio, entendeu? E a curto prazo para que a população brasileira não sofra tanto nas próximas epidemias, nas próximas pandemias, porque elas virão, hein?
Sim,
não tem
a
menor
certeza.
Dúvida.
Com certeza. Tem o SUS também, não é, Reitor? E nesse sentido, tem alguns especialistas que falam também que esse número pode chegar até 3 mil mortes diárias, né? Na sua concepção, a questão...
A previsão, eu falei há pouco que a previsão pode chegar a 4 mil, viu?
A 4 mil, não é isso? Certo, certo. Então, assim,
nós já
estamos com
2.349, nós estamos quase 3.500, né? Para chegar para 3 é rápido.
Com certeza.
Nós podemos chegar até 4 mil, se não houver, entendeu? Uma atitude drástica no combate, isso aí nós podemos chegar, né?
É isso que eu quero perguntar, Reitor, a questão do lockdown.
Os países que estão conseguindo controlar essa pandemia, eles utilizaram as restrições associadas a uma aceleração da vacinação.
Ok. E o lockdown? Essa questão toda leva para a gente pensar, raciocinar justamente na medida mais extrema, que é justamente o lockdown. Qual a sua concepção sobre essa questão?
O lockdown ele tem que ser pensado, ele tem que ser aplicado precocemente e ele tem que ser duro num espaço de pouco tempo, para não asfixiar a economia e não prejudicar as pessoas. Mas quando você flexibiliza por um período curto, abre e fecha, não se tem impacto. Você tem que fazer como a Portugal fez. Ele fechou e agora está abrindo. Inglaterra fez isso. Nos Estados Unidos a mesma coisa. E lá com a vacinação nós estamos conseguindo frear, né? Frear o número de transmissão. Agora, o que preocupa, porque nós temos agora, não aquela primeira cepa, né? O primeiro vírus, mas nós temos uma mutação aí, e essa mutação já existe dezenas no mundo inteiro. As mais conhecidas são essas da P1 de Manaus, a da África, a da Inglaterra, mas no Brasil, talvez aqui já na Bahia, temos uma outra cepa, além da P1, tem a B11, e que nós sabemos o seguinte: primeiro, mata mais; segundo, a transmissão é alta; terceiro, está cometendo jovens e nós estamos perdendo jovens. Não é mais a doença só dos velhos. E os velhos estão se vacinando, alguns estão se protegendo já com a vacina. Então, hoje já se tem uma estatística, um número razoável de jovens, entendeu? Perdendo a vida nesse embate com a coronavírus. Então, os jovens que estão na rua, achando que estão imunes, não estão. Então, que tenha cuidado, que tenha juízo, e também se preocupe. O jovem tem que se preocupar, não é só com ele, é com a sua família, porque ele tem pai, ele tem os seus pais, ele tem seus avós, então ele tem que preocupar também com seus familiares.
Eu estou conversando aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, reitor Natalino Salgado. Reitor, vamos falar agora sobre o Dia Mundial do Rim, que é comemorado na segunda quinta-feira de março, portanto hoje, quinta-feira, dia 11, com ações em todo o mundo, né? Aqui também no Hospital Universitário temos aí uma grande expertise nesse aspecto relacionado a doenças renais. Vamos começar falando justamente sobre essa atuação do Hospital Universitário. O que a gente pode destacar, reitor?
Olha, esse é um assunto que é uma paixão, porque eu tenho várias profissões, né? De professor, de gestor, mas a minha profissão é de médico. E dentro da medicina, né, com a formação geral, eu me especializei em nefrologia. E trouxe para cá, para o Maranhão, em 78, o primeiro rim artificial. Nós, até 78, 1978, os pacientes que tinham problema renal, aí a população dizia: o rim trancou, o rim fechou. Era igual ao óbito, igual a uma doença, um câncer, uma doença terminal. Não tinha tratamento. Eu trouxe para cá, para São Luís, o primeiro rim artificial para fazer a primeira hemodiálise. Isso em 78. Em 2000, nós iniciamos o transplante de rim, montei uma equipe, e nós fizemos o primeiro transplante de rim no Hospital Universitário. Isso no ano de 2000. Então, de lá para cá, já fizemos mais de 500 transplantes. E também conseguimos formar uma equipe maravilhosa. O Hospital Universitário, como uma referência, nós temos bons profissionais lá, e lá nós conseguimos tratar não só a prevenção. Temos uma casa lá que hoje quem coordena é a professora Érica. Temos um grupo forte que trabalha com transplante, outro com a parte de hemodiálise. Temos pesquisa, temos trabalho de campo que estuda os quilombolas, é uma pesquisa que eu desenvolvo lá em Alcântara. O fato é que nós temos hoje no Hospital Universitário uma expertise. E todo ano, essa equipe, ela trabalha e ajuda a promover a conscientização da população. Então, toda segunda quinta-feira do mês de março, anualmente, é o Dia Mundial do Rim. Este ano cai exatamente hoje, dia 11 de março de 2021. E também muda muito o slogan, Adalberto, muda o tema. Porque, às vezes, nós estamos abordando a doença renal na criança, a doença renal no idoso, a doença renal na obesidade, a doença renal relacionada a diabetes, a hipertensão arterial, que são as doenças associadas mais prevalentes que provocam a doença renal crônica. E tem também o slogan da creatinina, que é um exame que é fundamental para fazer o diagnóstico. Mas hoje, no Dia Mundial do Rim, além de alertar a população para a doença, nós vamos logo em seguida falar, o tema é vivendo bem com a doença renal. Ou seja, trata do indivíduo que tem a doença, esteja ele em tratamento conservador ou fazendo hemodiálise ou transplantado, como ele pode viver bem com essa doença? Como é o seu estado de felicidade? Para isso requer o quê? Conhecimento da doença, requer letramento. Mas, alertando a população, dizer que eu só posso dizer que o indivíduo tem uma doença renal crônica se eu medir a filtração glomerular dele. O que é isso? A capacidade que tem os rins de eliminar as toxinas e não acumular no sangue e manter uma substância chamada creatinina em níveis normais. Mas não basta eu dosar essa creatinina e aplicar uma fórmula matemática que eu vou considerar o sexo e a idade, e aí eu tenho a filtração. Se der acima de 60, ele não é renal crônico, mas ele possa ter doença renal, mas não é renal crônico. Se ele tiver igual abaixo, ele é renal crônico. E aí eu vou estimar a filtração dele. Isso quer dizer, simplificando, que eu posso fazer qualquer diagnóstico de doença renal preliminarmente com um exame, que é o mais barato que existe em termos de exame de sangue, de todos esses que a gente faz. E um exame de urina simples. E também, ou seja, então tem que. Como é que faz o diagnóstico da doença? Com a creatinina. Tá. E aí é o seguinte. Qual é a relevância da doença renal crônica na população em geral? Olha, é um grande problema de saúde pública hoje no mundo inteiro. E isto, entendeu, é considerada, entendeu, muito prevalente. Mais de 10%, 11%, 12%, 13% da população em geral no mundo tem doença renal crônica. E o que é relevante é que são milhões de pessoas que têm, às vezes, a doença e às vezes, silenciosa e não sabem. E acomete, entendeu? Essa doença, ela acomete não só os países do primeiro mundo, não, mas todos os países, nações em desenvolvimento. Então, é uma prevalência alta. E no nosso país, nós já temos aí 140 mil pessoas ou mais fazendo terapia renal substitutiva hemodiálise. Ou diálise peritoneal, aquela que faz a limpeza usando o abdômen. Ou então tem um grupo que está lá transplantado, ou na fila do transplante. Então é um drama grande, e não só as causas mais prevalentes que estão associadas, entendeu? A diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade. Agora, com o envelhecimento da população e o crescimento da obesidade, inclusive em crianças, está aumentando a prevalência da doença renal, porque é um distúrbio metabólico. E aí, hoje a população em geral não tem bons hábitos de vida, de alimentação, come muito sal, aí gera hipertensão arterial, não tem atividade física, fuma. Então, bebe muito, esse descontrole da sua dieta, do bem-estar, de uma vida saudável, isso aí se junta e o indivíduo acaba desenvolvendo a doença. E a doença é silenciosa. E você faz o diagnóstico com uma alteração que ela vai se repetir no intervalo de pelo menos 3 meses. E aí o doente vai ter que acompanhar. E nós podemos classificar essa doença em vários estágios. Em cada estágio desse, nós sabemos quais são as complicações que são decorrentes. Porque lembrar que os rins, ele tem uma função importante no organismo. Ele que regula a pressão arterial. E como é que ele regula a pressão arterial? Porque ele controla a quantidade de água, de líquido no sangue e também do sal. E também, veja bem, o rim, ele, tudo que você come e bebe, aquilo é transformado, entendeu? Cria-se depois, tem produtos que promovem energia e que vão alimentar e fazer funcionar o nosso organismo, nossas células. Aquilo que não serve, que é lixo, que a gente chama de toxina, para não acumular no corpo humano, é filtrado pelos rins. Se o rim que é um filtro, está danificado, essas toxinas acumulam no sangue, o indivíduo vai se envenenando. Aí ele começa a descontrolar a pressão, ele incha, aí ele perde proteína também pelos rins, provoca anemia, alterações ósseas, né? Porque o organismo, o rim, ele também controla nosso sangue. E se o indivíduo, o rim não funciona mal, ele fica pálido, amarelo, e ele passa, porque é um hormônio que tem, que vai para anemia, e pode também complicar a estrutura óssea. Ou seja, essa doença ela é prevalente e é silenciosa. Mas o slogan de hoje, além da alerta de que todas as pessoas que têm mais de 40 anos de idade, que têm alguma doença associada, hipertensão, diabetes, ou tem história na família de doença renal, tem cálculo renal, tem infecção urinária, tem tudo, eles precisam fazer uma investigação para saber se está tudo ok com os rins. Entendeu? E se der alguma alteração, tem que ter um acompanhamento, porque algumas podem ser reversíveis e outras elas vão evoluindo. E aí o acompanhamento médico passa a ser de muita importância. Mas no dia de hoje, nós colocamos como alerta, né, a sociedade internacional sobre vivendo bem com a doença renal. Mas o que é isso? Nós estamos trabalhando que, já que a doença está presente e as pessoas estão convivendo com essa doença, como ele vai conseguir viver com a doença bem? Que ele possa ter hábito de vida, de atividade física, uma boa alimentação, que ele possa viajar, ele possa conviver mais com a família. Isso é possível viver bem com a doença renal crônica. Eu posso ter uma doença renal crônica, estou fazendo hemodiálise, posso passar minhas férias em outra cidade, fora do país ou no país, é só eu me transferir para um centro de diálise naquela outra cidade e lá eu vou fazer a filtragem de sangue em 3 sessões por semana. E se eu conhecer minha doença, interagindo com a minha equipe médica, eu vou alertar a equipe médica, vou tomar os medicamentos, vou corrigir a anemia e eu vou ter uma aparência saudável e vou vivendo, vou trabalhar, vou produzir. Isso é possível. Mas só é possível se o paciente estiver estimulado para isso. Que ele conheça a sua doença. Que ele tenha o que a gente chama de letramento. Não só ele, mas a família. Para que com isso ele possa preparar, entendeu, uma qualidade de vida no dia a dia. Entendeu? Que ele possa viver bem e ter uma autoestima. Para ter autoestima, ele precisa conhecer a doença e também interagir melhor com a equipe de saúde. Então, o lema nosso é vivendo bem com a doença renal neste ano. Uma alerta de que você é renal e pode também conviver com essa doença.
Ok. Reitor, o senhor falou na questão do sal, né? Mas eu pergunto para o senhor. E o açúcar? O açúcar também tem uma ação também destrutiva, no caso, não é isso? O consumo de água é muito bom, a atividade física também é muito bom. Um outro aspecto que eu queria que o senhor abordasse também é justamente a questão dessas pessoas lá no interior do estado que tem uma certa dificuldade, aliás, muita dificuldade para locomoção, pessoas de uma idade um pouco mais avançada, enfim. Isso aí também é um fator que dificulta um pouco esse tratamento, né? Essas questões elas são muito importantes também. Questões sociais, elas incidem com grande força também nessa doença. Eu queria que o senhor falasse sobre esses aspectos.
Isso é muito significativo, Adalberto, porque boa parte dos pacientes que estão sendo acometidos, né, com a enfermidade da doença renal crônica, são pacientes que eles têm um nível de escolaridade menor e condições sociais também comprometedoras. Então, se eles não tiverem um serviço de terapia renal substitutivo, isso se eles tiverem necessidade de fazer hemodiálise. Isso aí acarreta um transtorno muito grande para eles. E daí a necessidade de se ter a proteção do Estado. Cada vez mais nós estamos conseguindo ter hemodiálise em cidades do interior, que antes não existia. Isso melhora a qualidade de vida, porque os pacientes, em vez de eles atravessarem, entendeu, o estado, para chegar até aqui na ilha para fazer a sua sessão de hemodiálise, hoje eles conseguem fazer Codó, conseguem fazer Bacabal, Caxias, Imperatriz, Pinheiro. Então, isso aí está melhorando, mas há muito que nós precisamos avançar, porque ainda hoje, assim como existe pacientes na fila aguardando o seu transplante de rim, tem pacientes hoje que ficam na fila esperando uma vaga para fazer hemodiálise. E se não, se essa vaga não é liberada, aí o paciente morre. Mas isso são os pacientes que já precisam da hemodiálise. E aqueles que ainda não estão em tratamento de hemodiálise, eles têm que ter acompanhamento médico. Quando a doença está no início, essa abordagem pode ter orientação dos profissionais da saúde, da equipe de saúde, da família, do médico clínico, e vai para o médico quando a doença vai avançando, que vai para o especialista, porque nós não temos nefrologista, especialista para todo mundo. Então, essa é uma doença que ela precisa ter uma abordagem multiprofissional da equipe de saúde, com o médico clínico, com outros especialistas, como no caso, uma doença que é muito prevalente é o diabético, o endocrinologista, com o cardiologista, que também estuda hipertensão arterial, porque a orientação médica de ter uma alimentação saudável, higiene dietética saudável, porque o indivíduo que tem padrão genético de ter hipertensão arterial, uma família que tem pai e mãe hipertensos, com hipertensão arterial, o filho ou a filha tem 50% de chance de desenvolver hipertensão arterial. Se ele tiver uma alimentação que não seja saudável, não tem atividade física, ganha peso, aí a genética aparece mais cedo. Aí ele vai desenvolver diabetes. Aí, então, tem que fazer dieta, controlar a pressão, tomar insulina, tomar medicamento oral para controlar o diabetes. Então, o problema é fazer a prevenção dessas doenças. Como é que você faz a prevenção de desenvolver hipertensão arterial, desenvolver diabetes, que são as duas doenças, 70%. Quem perde a doença renal se associa a diabetes ou a hipertensão ou as duas juntas. Então, o indivíduo tem que não pode ganhar peso, ter atividade física, alimentação saudável, beber com moderação e não pode fumar. Mas se o indivíduo é rebelde, ele não tem esses cuidados, evidentemente que ele vai virando uma bomba relógio. Então, o indivíduo que tem obesidade, ele desenvolve uma síndrome metabólica, ele tem gordura no sangue, entope os vasos, gera hipertensão, aterosclerose, infarta. E aí ele, entendeu? Então ele tem diabetes, tem hipertensão e passa a ser. Então a gente diz o seguinte: ó, você virou, hoje você é uma bomba relógio. Nós vamos ter que desarmar essa bomba, mas você precisa fazer isso. A questão é não chegar a esse estágio. É educação médica, a orientação. Em medicina é prevenção. Entendeu? Então, no coronavírus, mesma coisa. Nós não fizemos de casa, agora a população brasileira está sofrendo horrores, né, com o novo coronavírus.
Reitor, uma questão aqui, já para a gente se encaminhar para o final da nossa entrevista, é muito informativa, com a sua presença aqui, com essas informações, é a automedicação, que é extremamente perigosa. Eu queria que o senhor falasse, discorresse sobre essas questões de remédio sem orientação médica, justamente para nessa tentativa, não é isso? De curar ou então diminuir algum efeito aí de uma doença renal que é silenciosa, como o senhor já bem disse, e que é muito perigosa.
Então, aos ouvintes e Adalberto, na linha do tempo, há muitos anos atrás, 40 anos atrás, entendeu? A causa principal de você ter uma doença renal, às vezes aguda, né, era tomar sangue, transfusão de sangue incompatível. Isso dava muita hemólise e dava insuficiência renal aguda. Paralisava o rim, paciente internado que precisava tomar sangue. Então, a causa principal era isso. Entendeu? Com o tempo, Eu então era malária naquela época. Aí a malária desapareceu. Hoje, com o controle dos sangues, com os testes que se faz hoje, é muito seguro, praticamente é muito seguro você tomar uma transfusão de sangue hoje. E aí as causas foram substituídas por outras causas, aquilo que se chama de toxicidade no rim, que é nefrotoxicidade. Foram substituídas por quê? Por antibióticos potentes, que matam a bactéria, mas também maltratam os rins. São os aminoglicosídeos, gentamicina, garamicina, amicacina, entendeu? São uma família de antibióticos que são extremamente nefrotóxicos e que o médico precisa saber, entendeu? Equilibrar entre matar a bactéria, matar o germe e salvar os rins. E ponderar, tem que ter um equilíbrio. Se não tiver, o indivíduo vai desenvolver a doença. Por outro lado também, nós começamos a desenvolver a medicina novas drogas que são anti-inflamatórias para tirar a dor, usadas sobretudo pelos atletas, pelos reumatologistas, pelos ortopedistas, que tem dor articular, reumatismo. Aí começa a usar anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios não só fazem mal para o estômago, alguns, entendeu? Hoje fazem até menos lesão no estômago, mas lesa os rins. Então, nós temos hoje uma quantidade de pacientes que têm nefrotoxicidade, doença renal crônica, para o uso continuado de anti-inflamatórios. Por outro lado, também, novas doenças têm aparecido no contexto da população. Então, o indivíduo começa a ter, aí tem uma infecção, por exemplo, por AIDS, e ele tem que tomar drogas antivirais. E essas drogas antivirais fazem mal para os rins. Quando se trata também o vírus da hepatite, né, também pode afetar os rins. Então, você tem hoje um arsenal de medicamentos para curar várias doenças, mas esses remédios mexem com os rins. Então, nós estamos vivendo um mundo novo e que cada vez mais nós temos que ter esses cuidados. Usar os medicamentos com ponderações e sabendo que tem efeitos colaterais e efeitos adversos.
Maravilha, Reitor, maravilha. Bem, eu agradeço a sua disponibilidade para falar sobre esses assuntos extremamente importantes. Não só falamos sobre a questão do rim, falamos também sobre a Covid-19. Reitor, muito obrigado pelas informações e pela disponibilidade. Muito obrigado.
E aí eu me despeço agradecendo a oportunidade, deixando um abraço para você e para os ouvintes, dizendo que nós temos que fazer o diagnóstico da doença renal crônica precocemente. Porque a doença é silenciosa, ela é democrática. E a doença vai correndo quando você espanta já perdeu os rins. Então, você tem que começar a ler sobre como preservar os rins. Se você tem história de cálculo, beba muito líquido, evita uma dieta mais saudável, uma dieta mais leve, com mais verduras, com frutas, para que você possa ter uma dieta saudável, tomando bastante líquido, filtra mais, você faz a prevenção do cálculo renal. Porque o cálculo renal pode obstruir o rim e paralisar os rins. História de hipertensão na família, tem que reduzir o sal, porque o sal acumulado, ele retém água, distende os vasos, e isso faz o coração acelerar, e aí você acaba desenvolvendo hipertensão arterial. E a pressão alta altera os vasos, coração e afeta os rins. O diabetes, a mesma coisa. Então, a questão do peso, obesidade, atividade física, dieta, controle do sal, cigarro, são importantíssimas. Mas é fundamental, entendeu, fazer o diagnóstico precoce. E, como eu já falei e repito aqui, se você dosar a creatinina no sangue e fizer um exame de urina simples, com uma história clínica, conversando com o médico, história familiar de doença renal, medir na pressão, ver peso, o histórico da sua dieta, olhar a urina, saber se você está urinando mais de dia ou mais de noite, se a sua urina espuma, qual é a cor da urina, E o médico olhando o exame de urina, que é muito barato e fácil, e com a creatinina ele usa a matemática do celular, ele calcula a fórmula e diz: olha, você tem uma suspeita aqui, tem que confirmar e temos que acompanhar e precisa fazer isso. Então, orientação médica. E hoje a própria equipe de saúde da família já tem noções suficientes para orientar o paciente e encaminhar para um especialista. Então, eu fico, me despeço aqui, colocando à disposição, e a minha gratidão pela equipe que nós conseguimos formar hoje no Hospital Universitário. Tem um contingente enorme de profissionais em todas as áreas, né? Lá nós temos serviço de hemodiálise e transplante considerados os melhores do Brasil, não só pela competência médica, mas da equipe multiprofissional, da equipe que trabalha lá, que cuida da humanização e o cuidado que tem com os nossos pacientes. Foi um prazer, Adalberto. Estarei sempre à sua disposição.
Eu que agradeço, a audiência também da Rádio Universidade agradece. Acabei de conversar aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, professor doutor Natalino Salgado, médico nefrologista. Bom dia, reitor!
Bom dia, senhores ouvintes, Adalberto. Um prazer sempre estar com vocês nessa nossa rádio FM maravilhosa.